Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente da JSL, Denis Ferres, presidente do Conselho de Administração da JSL e CFO da Simpar, e Guilherme Sampaio, CFO e diretor de Relações com Investidores da JSL. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JSL, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Simões. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Quero agradecer, em nome de toda a nossa equipe da JSL Logística, a participação de todos vocês. Estou aqui, eu, o Guilherme, que assumiu como CFO da JSL Logística, do qual o Denis, hoje nosso presidente do conselho da JSL Logística, fez a transição e está aqui com a gente apoiando a nossa divulgação. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Hoje, para nós, é um dia extremamente importante. Pela primeira vez, nós vamos apresentar ao mercado os resultados do terceiro trimestre de 2020 da JSL Logística, que passou, então, a partir de 5 de agosto, a ter o seu foco no seu desenvolvimento logístico, deixando de fazer o papel de holding e de controladoras das outras companhias, e sim tendo a sua atividade só na logística. Passamos agora, então, na página 2, quando falamos de alguns dos principais fatos que ocorreram no terceiro trimestre de 2020. É importante lembrar que a nossa companhia tem 64 anos de história, de trabalho, de dedicação. O passado não nos garante o futuro, mas com certeza quem não tem passado é difícil ter os fundamentos necessários para o seu desenvolvimento no futuro. É importante salientar que após a reorganização que aconteceu dia 5 de agosto de 2020, ficou então a JSL Logística sendo a maior empresa de logística e o maior portfólio de serviço logístico integrado do Brasil, o que nos dá uma oportunidade de crescimento em várias avenidas do serviço logístico. Com a JSL, exclusivo com as suas atividades logísticas, nós iniciamos um novo ciclo de desenvolvimento com foco no serviço logístico, o que nós acreditamos que é o início de uma transformação de tamanho, gerando ainda mais escala, mais sinergia, seja pelo seu crescimento através de aquisições, de fusões, orgânico, o que contribuirá muito com a melhoria dos seus resultados. Em linha com o nosso planejamento estratégico, fizemos a aquisição da Fadel e da Transmoreno em agosto de 2020. Abrimos o capital da companhia em setembro de 2020, fizemos o IPO. É importante lembrar, iniciamos com o ticker de JSL G11 e a partir de 11 de novembro de 2020, o ticker definitivo é o JSL G3, que é da companhia JSL Logística, com foco exclusivo no serviço logístico. Passando agora para a página 3, vamos falar de alguns números da JSL, lembrando que esses números não estão consolidados com o da Fadel e da Transmoreno, são só da JSL Logística. É importante salientar que gente é um dos nossos grandes diferenciais. Somos uma equipe de mais de 17 mil colaboradores diretos, sendo que mais de 100 gerentes têm de tempo de empresa de 10 anos de idade média de trabalho em nossa companhia. Isso é fundamental para a qualidade, para a devoção, para o nosso DNA de prestação de serviços, buscando sempre o melhor para o nosso cliente, para a sociedade, para os acionistas e para o desenvolvimento sustentável da nossa companhia. A equipe, o nosso time, é sem dúvida nenhuma um dos nossos maiores diferenciais que nós temos na nossa companhia. Temos com isso a conquista de mais de 700 clientes, sendo que os nossos 10 maiores clientes são nossos clientes há mais de 25 anos. Temos mais de 43 mil caminhoneiros cadastrados que prestam serviço para nós durante o ano. Estamos em 5 países, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Temos mais de 200 filiais em 19 estados brasileiros. São 19 centros de distribuição que dão mais de 130 mil metros quadrados de armazém que consolidamos, armazenamos, cuidamos e distribuímos mercadoria para os nossos clientes. Temos mais de 11.400 ativos operacionais próprios. Lembrando que a maior parte somos operações asset light. Aqui nesses 11.400 equipamentos envolvem carretas, semi-reboques, que as trocas deles são de 10 a 15 anos, porque o custo de manutenção e a necessidade de reposição é extremamente baixo. E temos a felicidade de termos contribuído com mais de 5 milhões de reais em doações para o combate ao Covid-19. Doações essas sendo feitas através de serviços logísticos, de doação de proteção, de equipamentos de higiene, de alimento, mas fundamentalmente, na sua grande maioria, contribuindo através da logística, que é o nosso negócio, fazendo com que alimento e produtos de higiene pessoais chegasse aos cantos mais carentes do nosso Brasil. Foi para nós, embora um momento de tristeza de tudo que o Brasil vem vivendo, mas de felicidade de poder participar e contribuir com os nossos serviços com as pessoas mais carentes. Passando então agora para a página 4, onde falamos dos principais destaques financeiros do terceiro trimestre de 2020. Fizemos o IPO em setembro e captamos R$ 694 milhões. Tivemos uma receita líquida do terceiro trimestre de R$ 733 milhões, que significa um aumento de 26% sobre o segundo trimestre. Quando nós falamos do nosso EBITDA do terceiro trimestre de 2020, tivemos R$ 118 milhões, o que significa um aumento de 43% sobre o terceiro trimestre de 2020. É importante salientar que este EBITDA de R$ 118 milhões, ele é da JSL Logística. Se nós considerarmos o EBITDA combinado, não auditado, mas incluindo os números da Fadel e da Transmoreno, finalizada a conclusão das aquisições, seria um EBITDA de R$ 155 milhões do terceiro trimestre de 2020. Lembrando que não são números auditados. Quando nós falamos do lucro líquido, falamos da logística do terceiro trimestre de 2020, tivemos R$ 25 milhões, que significa um crescimento de mais de 12% comparado com o mesmo período do ano passado. E dentro do mesmo critério do EBITDA, quando olhamos o lucro líquido combinado, lembrando que ele não está auditado, quando incluímos o resultado da Fadel, só de 75% do lucro, que é a nossa participação, e 100% da Transmoreno, que é a participação da totalidade, no terceiro trimestre tivemos um lucro líquido de R$ 41 milhões. Lembrando que estes não estão auditados, mas que já são os números combinados da nossa companhia. E quando nós falamos do custo médio da dívida bruta, tivemos uma redução extremamente significativa, passando a ter 3,9% após o pré-pagamento de R$ 812 milhões. Agora então passo aqui a palavra ao Guilherme, o CFO da JSL Logística, que vai fazer a apresentação dos principais números financeiros da companhia. Por favor, Guilherme.
Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer grande me juntar aqui ao time. Então vamos lá. No slide 5, a gente apresenta aqui os principais resultados da companhia para o terceiro trimestre de 2020. Começo com a receita líquida. A gente chegou a R$ 733 milhões no terceiro trimestre, sendo R$ 661 milhões oriundos da prestação de serviços e R$ 73 milhões da venda de ativos. Indo para o EBIT, chegamos a R$ 64 milhões no terceiro trimestre de 2020, e uma margem de 9,7, o que representa um crescimento de 0,7 sobre o mesmo período em 2019. Agora, falando do EBITDA, a companhia chegou a 118 milhões no terceiro tri 2020 e uma margem EBITDA de 17,9, o que representa um crescimento de 1 ponto percentual em relação ao terceiro tri de 2019. Em relação ao lucro líquido da logística, que reflete as nossas operações, a gente fechou o trimestre com 25 milhões e uma margem líquida de 3,8, que representa uma expansão de 0,8 em relação ao terceiro tri de 19. Importante mencionar também, uma coisa que o Fernando já comentou, é que esses números eles não incluem as aquisições recentes de Fadel e de Transmoreno, e eles serão incluídos na divulgação do quarto trimestre. Passando para o slide 6, onde a gente quebra o nosso resultado em asset light e asset heavy, é importante mencionar que a gente teve uma expansão de margem nos dois segmentos, sendo o asset light uma expansão um pouco maior. Passando nos principais números, o asset light teve uma receita líquida de 438 milhões no terceiro tri, uma expansão de margem EBIT de 1 ponto percentual, com 35 milhões, e expansão da margem EBITDA em 1,3 pontos percentuais, quando comparado com o terceiro tri de 19, chegando a 69 milhões no terceiro tri em 2020. Já no Asset Heavy, chegamos a uma receita de 295 milhões, uma expansão de margem de 0,3 no EBIT, com 29 milhões no terceiro tri, e uma expansão de margem de 0,9, também quando comparado com o terceiro tri de 19, chegando a 22,2% de margem EBITDA e 49 milhões no trimestre. Passando para o slide 7, a gente traz uma fotografia do comportamento do CAPEX da companhia. Então, no terceiro tri de 2019, a gente teve um CAPEX líquido de 46 milhões. Já no terceiro tri de 2020, a gente teve um CAPEX líquido de menos 20 milhões de resultado, dado que a gente teve um CAPEX bruto de 54 milhões e uma venda de ativos que gerou 74 milhões de receita para a companhia. Quando a gente fala do período acumulado de 9 meses de 19, a gente teve um CAPEX líquido de 106 milhões e, trazendo esse número para 2020, a gente teve um CAPEX bruto de 270, com 144 milhões de vendas de ativos, chegando a um CAPEX líquido no período de 9 meses agora em 2020 a 126 milhões, que reflete o perfil operacional da companhia e a baixa demanda por CAPEX, dado que grande parte das nossas operações tem um perfil de asset light, quer dizer, leve em ativos. Passando para o slide 8, onde a gente fala da estrutura de capital, a posição de caixa da companhia no final do trimestre era de 979 milhões, que é suficiente para amortização da dívida até 2023. Quando a gente traz a composição da dívida líquida da companhia, no terceiro tri, a gente começa com a dívida bruta de 2.301 bilhões, o caixa de 979, como já tinha mencionado. A gente chega numa dívida líquida de 1.321 bilhão. E se a gente observar a curva do custo da dívida, a gente chega em setembro de 2020 com 3.9 antes dos impostos, que traz uma redução do custo do CDI, mas também uma redução de 15 basis points no spread quando comparado com o segundo trimestre de 2020. Indo para os indicadores de alavancagem da JSL, a gente termina o trimestre com 2,6 vezes dívida líquida EBITDA e 1,9 vezes dívida líquida EBITDA adicionado. Importante mencionar aqui, para fins desse cálculo, foram incluídos os números dos últimos 12 meses de Fadel e de Transmoreno, e que esses números ainda não estão auditados. Para fins de referência de covenants, a gente utiliza o dívida líquida EBITDA adicionado, que não poderia ser superior a 3,5 vezes, que faz com que a companhia esteja hoje numa posição muito confortável em relação às suas obrigações contratuais. O prazo médio da dívida líquida, hoje, em 4,4 anos. Com isso, passo a palavra de volta ao Fernando, que vai falar um pouco mais sobre o momento atual da companhia e suas considerações. Fernando.
Obrigado, Guilherme. Aqui na página 9, então, vamos falar de alguns dos principais pontos do nosso momento atual. Estamos dando início à captura das sinergias das empresas adquiridas. tivemos um benefício da redução do nosso custo financeiro e da redução do nosso endividamento em 812 milhões de reais, o qual vamos usufruir desses benefícios para frente, contribuindo com a melhoria do nosso resultado. Está começando a retomada de volume em algumas indústrias que nós atuamos que foram drasticamente impactadas pelo Covid-19, o que contribui com a escala e com a redução do nosso custo no segmento Asset-Light. Demos início à transferência dos pagamentos de frete do nosso cartão pré-pago Amigo Caminhoneiro para uma conta digital BBC. Conta digital essa que vai oferecer vários benefícios ao caminhoneiro, seja custo de óleo num preço diferente, custo de pneu num preço diferenciado, aproveitando a nossa escala, mas também até oferta de crédito, contribuindo com isso, com desenvolvimento, com relacionamento com o caminhoneiro de uma forma extremamente sustentável, que a nossa relação seja não só duradoura, como seja ampliada com o maior número de caminhoneiro possível. Junto disso, extremamente importante também que as duas coisas se conversam, temos investido já mais de 16 milhões de reais em tecnologias que vão concentrar todo o sistema EJSL com a finalização da criação do aplicativo JSL, o qual esse conjunto de sistemas contribuirão para visibilidade, monitoramento e maior oferta de carga para os nossos caminhoneiros em benefício de rastreamento para os nossos clientes. Temos estado bastante ativo na questão de M&A, não só no que já tínhamos no nosso portfólio, como outros devido à atratividade após a nossa abertura de capital do IPO da JSL Logística. Esses são aqui alguns dos principais pontos nesse momento. Vamos abrir então agora para pergunta e resposta para que a gente possa esclarecer alguns outros pontos que tenham ficado em dúvida para vocês. Estamos aqui eu, o Guilherme, CFO da JSL Logística, e o Denis, nosso presidente do conselho, que fez e está fazendo aí a transição final para o Guilherme. Muito obrigado, estamos nós três aqui à disposição de todos vocês. Obrigado pela atenção.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Fernando Abdala, JP Morgan.
Oi, bom dia, pessoal. São duas perguntas rápidas aqui do meu lado. A primeira, só entender um pouquinho melhor a performance da divisão de Asset Heavy, pelo menos em relação às nossas expectativas aqui, onde veio um pouquinho mais fraco, e a gente viu uma queda de receita de 15% ano contra ano, EBITDA caindo 12%. Queria entender um pouquinho melhor o que foi o driver dessa performance, dado que o Asset Heavy tende a ser um pouquinho mais resiliente, se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhe. E a segunda pergunta é sobre o ROIC, né? Vocês mencionaram ROIC anualizado em torno de 8%. Queria entender se vocês podem dar um pouquinho mais de cor como foi o ROIC em cada uma das divisões e se vocês estão confortáveis com a melhora desse ROIC ao longo de 2021. Obrigado.
Bom dia a todos, Fernando Abdala, tudo bom? Abdala, a pergunta do Roque ficou um pouquinho truncada, mas vou te responder a do Heavy. E aí, quando for do Roque, eu passo o dente, se você puder refazê-la, eu te agradeço, que ficou um pouquinho tremida aí no final a voz. Quando a gente fala do Asset Heavy, Abdala, a nossa companhia realmente ela tem um mix que tem uma diversificação de portfólio de serviço muito grande e da indústria também, que contribui extremamente para a resiliência de nossa receita. E é normal, de vez em quando, ter uma queda de algum serviço que pode ocorrer alguma variação para mais ou para menos. Esse último período que você menciona, essa queda do Asset Heavy, ele teve dois ou três fatores. Um dos fatores, que foi o principal, você tem um grande cliente nosso na celulose que fez um replanejamento da sua logística, então não deixamos de operar algum serviço, mas tendo uma parte importante do serviço, que as distâncias encurtaram. Ou seja, no reposicionamento da logística, com a fusão de fibra e Suzano, você teve uma redução na distância média transportada. E deixamos de fazer algumas operações, em compensação, conquistamos alguns outros contratos que quase estão sendo implantados ainda. Então, eu estou falando do caso de uma indústria, mas é normal, de vez em quando, acontecer essa variação de um ou outro segmento do Asset Light ou do Asset Heavy. De vez em quando, pode acontecer, inclusive dentro do nosso negócio, é raro, hoje acontece, mas dá um impacto menor devido ao tamanho da companhia, mas alguma coisa que é a CETREP, você por tempo passa para a CETLIGHT. E acontece também, muitas vezes, você redesenha um projeto, é a CETLIGHT passa para a CETREP. Exemplo, você tem uma operação que só carrega e descarrega durante o horário comercial, você faz um projeto para carregar e descarregar 24 horas. Aí, muitas vezes, uma frota produz muito mais do que um terceiro. Em compensação, muitas vezes você tem uma área que você faz com a CETREP e você, determinadamente, faz um projeto de ir à CETLIGHT. Agora, se você for olhar no futuro da empresa, você vai ver mais ou menos esse desenvolvimento 40, 60, 45, 55, é mais ou menos por aí que deve andar o nosso desenvolvimento no perfil do volume do mix entre a CETLIGHT e a CETREP. Agora, eu vou passar aqui por dentro. Se você quiser refazer a pergunta, eu te agradeço por poder falar sobre o ROI para você. Obrigado.
Tá, joia. Obrigado, Fernando. A pergunta era sobre o ROIC. Vocês mencionaram um ROIC anualizado de 8%, só para entender um pouquinho como ficou o ROIC em cada uma das divisões e se vocês continuam confortáveis com a expansão desse número ao longo de 21 e 22.
Obrigado, Denis. Continuam confortáveis, sim. Só lembrando que a gente veio de um ROIC lá em 19, que exclui ágios e alguns outros ajustes, na média de 10%. Né? A gente vinha demonstrando e continua a demonstrar no Asset Health uma situação mais resiliente, embora a gente tenha tido aqui no trimestre um pouco mais de gastos com manutenção, que é natural, aproveitando a menor distância média, fazer uma manutenção maior da frota, e também essa questão toda do ajuste de escopo do cliente que o Fernando destacou. A gente continua com a visão dessa estabilidade da margem dos retornos no que diz respeito ao pesado. O leve, como vocês podem ver, já apresentou uma boa recuperação. A gente continua a assistir isso acontecendo e que nos leva a crer que a gente vai sim igualar até o final do ano, em base analisadas o que se tinha em 19 e superar a partir daí à medida que os volumes se incrementem, tá bom?
Tá joia, super obrigado, Fernando, Denis, bom dia.
Obrigado, bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, Bradesco BBI.
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, né, com a conclusão do IPO, como que estão as negociações, né, de M&A que a JSL pode anunciar ou concluir nos próximos meses? E a segunda pergunta, quando eu olho, né, quando vocês mostram ali o slide de novos investimentos, vocês deram um pouco mais de destaque, né, com relação ao investimento em tecnologia. E daí vocês mencionam a questão da nova central de operações, o aplicativo JSL e JSL. Queria entender se vocês podem comentar um pouco sobre essas iniciativas, né, e como que isso pode ajudar a transformar a JSL. Obrigado.
Vitor Fernando, bom dia. Vitor, vamos lá. Quando a gente fala de M&A, faz parte do nosso planejamento estratégico, crescimento orgânico e o crescimento também através de M&A. Você tem os dois que foram executados, estão sendo concluídos, que é o caso da Transmoreno e o caso de 75% da Fadel. Que você pode ver que são mercados diferentes, você tem a CETREP, você tem a CETLIGHT, então você tem os dois perfis de empresa completamente diferentes. E esse é um diferencial nosso, de diversificação do nosso serviço, são duas, faz sentido, de empresas de alta qualidade e de segmentos importantes para a gente e com mais compatível com o que a gente busca, contribuindo ainda mais para a melhoria do todo. Quando você olha a M&A para frente, nós tínhamos bastante conversa, mantivemos essas conversas em várias coisas andando. A gente não quer deixar que a iniciativa está se analisando, se não está se analisando, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que o movimento do IPO e esse movimento junto com o Fadel e o Transmoreno atraiu mais empresas que têm interesse em conversar, ou seja, porque quer vender 100%, ou seja, porque quer ações, ou seja, porque quer parte de dinheiro, enfim. Então isso tem sido para nós uma surpresa agradável e a gente tem sim um portfólio, uma área extremamente enxuta, mas avaliando várias oportunidades e deve acontecer sim, deve, e vai fazer parte disso de uma maneira recorrente na nossa
companhia, até pela fragmentação do nosso mercado e pela oportunidade que isso oferece. Então, isso fechando o assunto do M&A. Faz parte, uma grande parte do crescimento nosso, de consolidação, vem da questão do M&A. Quando a gente fala de tecnologia, nós, quando a gente fala do EJSL, nós temos aqui três assuntos diferentes, mas complementares. O EJSL, nós estamos fazendo um investimento grande para concentrar num sistema único nosso todos os nossos sistemas de frente, todos os nossos sistemas operacionais. A gente tinha vários sistemas, lembrando que é o SAP, que é o sistema corporativo, mas na ponta tem vários sistemas, estamos concentrando isso no EJSL, que vai dar uma outra visibilidade e repassando todos os processos nossos, que também vão contribuir muito com as informações, com a agilidade, com a gestão, principalmente na interface junto ao cliente e o caminhoneiro. Isso quando a gente fala do EJSL. Quando você fala de uma tecnologia, aí compreendendo como a gente tem investido, nós temos aí criado, estamos desenvolvendo, no primeiro semestre do ano que vem, estará implantado, que é um aplicativo que a gente vai se relacionar com o caminhoneiro terceiro, autônomo, agregado, através desse aplicativo. Quando ele estiver carregado ou não estiver carregado com a gente. Qual é a vantagem? Nós vamos fazer, escolher três ou quatro combustíveis, pneu e peça, para a maneira de você se relacionar com ele. Com isso, a gente vai não só fidelizar aqueles que já são fidelizados por nós, trazer mais caminhoneiros e ter um relacionamento com eles diferenciado. Com isso, nós vamos estar com a plataforma ainda mais preparada para essa transformação do Asset Life. É isso que o aplicativo vai contribuir. Junto com o aplicativo, tem a conta digital. Nós hoje pagamos nossos caminhoneiros, pagamos através de um cartão como se fosse um pré-pago. Nós estamos tombando isso, já executando, para uma conta digital. Onde nessa conta digital, ele não só vai receber como ele recebe hoje, praticamente online, mas ele vai poder também buscar financiamento, poder se financiar, poder comprar pneu. E esse conjunto da conta digital com o aplicativo vai se transformar em milhagem, onde ele tenha mais atrativo a vir trabalhar com a gente. Lembrando que isto é fundamental, não vou nem dizer para você para um crescimento, porque o crescimento nós temos toda a base feita, o plantando está andando para a Asset Life, conforme vocês podem ver. Mas é fundamental para a transformação de volume de Asset Life, um ganho de escala e uma contribuição muito grande para o resultado. Então, são essas três frentes quando a gente fala de tecnologia. E isso tudo vai trazer uma visibilidade para nós, para o cliente, para o caminhoneiro, é muito diferenciado, um ganho de produtividade. É isso, Vitor, não sei se está claro, mas é mais ou menos isso que tem sobre esse tema.
Então, ótimo. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom, recebemos uma pergunta aqui pela internet que eu vou ler para o senhor. Bom dia, o EBITDA mencionado da Fadel nos 9 meses de 2020 está bem forte comparado com 2019. Poderiam dar mais detalhes sobre esse aumento da receita, melhoria de margem, etc? Essa pergunta vem do Alexandre da Elétrica. Bom, de fato a Fadel está dando continuidade à sua expansão de receita, que apresentou um forte crescimento da receita com 25% de taxa de crescimento da receita, mas também apresentou maior eficiência e expansão de margem. Quer dizer, a avaliação na margem é praticamente 35% de melhora. Esses são os aspectos incluídos aí nos números de Fadel, que vem performando muito bem, apesar de todo o cenário que aconteceu durante esse ano em função do Covid.
Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Temos mais uma pergunta na internet que eu vou ler aqui. Quais as expectativas de crescimento para o quarto trimestre de 2020? Hein? Fernando, se você for ver o histórico que vem na nossa companhia do modo geral, é sempre ter um crescimento. O crescimento foi menor, não teve um crescimento em algum período, e faz parte do nosso ajuste de portfólio em benefício de melhorar os retornos e o resultado. Mas o crescimento não tem acontecido, basta ver, não estou dizendo para criar expectativa para o futuro, mas se você vê o terceiro trimestre de 2020 sobre o terceiro trimestre de 2019, dá para se ter uma ideia do que tem acontecido no crescimento e no retorno um pouco de algumas indústrias que praticamente tinham paralisado
em algum período do primeiro para o segundo trimestre. Feito isso, quando você olha na logística, a tendência do terceiro e o quarto trimestre é sempre ser os melhores do ano. Nós estamos muito confiantes em todas as nossas atividades. Elas estão em desenvolvimento, estão com volume maior. Os nossos resultados estão começando a usufruir de vários ajustes que nós fizemos operacionais para ter menor custo, conforme vocês podem ver a redução dos nossos custos. Então, a gente considera que o quarto trimestre será bastante favorável, como também terão outro trimestre que estará usufruindo também das sinergias das empresas adquiridas que você vai começar a ver nos próximos trimestres. É isso que a gente conta, é isso que o nosso planejamento está, e as indústrias que paralisaram e se retornaram estão retornando com um volume maior do que nós tínhamos previsto, o que eu acredito que pode ainda contribuir mais ainda com o volume e com a melhoria dos resultados para os próximos trimestres.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Simões para suas considerações finais. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Eu quero agradecer a participação de todos vocês. E para finalizar, embora já tenha falado, eu gostaria de reafirmar algumas ocorrências do nosso terceiro trimestre, que foi fundamental. Foi realmente uma transformação que aconteceu no terceiro trimestre. Quando você cria a JSL, que deixa de fazer o papel de holding e foca só com uma empresa de companhia logística, você tem na sequência disso aquisições de duas excelentes companhias, é o IPO da logística, ou seja, nós estamos preparados para fazer um novo ciclo de crescimento, temos olhado vários M&A que aquisições conforme pelo dito, que hoje nós temos uma base, um fundamento preparado, podendo atrair acionista ou aquisição ou fusão com ações, que muda muito o que nós vimos fazendo. Nós estamos com a estrutura de capital preparada para executar o nosso plano de negócio. Isso é muito importante. E o mais importante, isso, nós vamos colher os resultados da sinergia, de um ganho maior de escala, isso no futuro, que nós acreditamos que ainda contribuirá ainda mais com a melhoria do resultado. Esses são alguns dos pontos que nos levam a acreditar que nos próximos anos nós teremos um novo ciclo de desenvolvimento na nossa companhia de logística, que resultará numa grande transformação, contribuindo com a escala, com o seu resultado, com a sua melhoria de imagem, com a otimização e com o desenvolvimento tanto no Asset Light, no Asset Light quanto no Asset Heavy. Tudo que nós executamos está alinhado com o plano do Conselho que nos determinou já há alguns anos e vem sendo tratado com o mercado, com todos vocês, de uma forma muito transparente, que é da forma que a gente faz. Então, o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento que foi planejado há alguns anos, foi executado pela nossa equipe, a qual aproveita a oportunidade para agradecer todo o mercado financeiro que nos deu a bancabilidade, os nossos acionistas que confiam em nós, o conselho por nos orientar e todos os nossos colaboradores que têm feito os nossos sonhos, o nosso planejamento se tornar realidade. Somos muito felizes com tudo que temos feito na logística, mas a nossa maior felicidade é ter a certeza que nós estamos entrando numa fase que faremos muito mais do que tudo que já foi feito. Quero, em nome de todos os nossos colaboradores, agradecer a atenção de todos vocês e a confiança em nos colocar à disposição toda a nossa equipe da RI e eu, inclusive, para nós estarmos interagindo no que tiver qualquer dúvida nos próximos dias. Muito obrigado para vocês. Estamos sempre à disposição dos senhores. Muito obrigado. Fique com Deus. Um grande abraço.
A teleconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.